passamos a apresentar Pergunte ao Doutor. Saiba como cuidar da saúde da sua família. Uma produção Rádio Senado.
No Pergunte ao Doutor de hoje, vamos falar da bulimia e da anorexia nervosa. Duas graves doenças relacionadas aos transtornos alimentares de fundo emocional, que têm como principal característica o medo de ganhar peso. Pessoas que sofrem desses distúrbios têm fixação pela magreza e pela busca do corpo ideal. Por isso, se julgam de maneira obsessiva acima do peso. Quando se olham no espelho, não conseguem ver a sua imagem real, e sim a que está registrada no seu inconsciente emocional. Essas doenças podem levar à morte e costumam atingir principalmente os jovens. Para que vocês ouvintes possam entender as diferenças e as semelhanças existentes entre a bulimia e a anorexia nervosa, convidamos o Dr. Marco Antônio de Tomaso. Ele é psicólogo clínico e credenciado pela Associação Brasileira para Estudos sobre a Obesidade. Bom dia, Dr. Tomaso.
Bom dia, Adriana.
Doutor, é muito comum as pessoas confundirem bulimia com anorexia. Por quê?
Adriana, ambas são graves alterações da relação da pessoa com o alimento, com a comida. Mas elas têm características próprias, ambas são transtornos alimentares classificados, mas cada uma delas tem características próprias que as diferenciam. Então é importante a gente esclarecer essa coisa toda, né?
Qual a diferença entre cada uma delas, doutor?
Pensa bem, na anorexia, a pessoa passa fome de propósito para emagrecer. Mesmo estando muito magra, ela se vê gorda, total ou parcialmente, como se entre ela e o espelho houvesse uma lente que deforma essa imagem. Então a anorexica tem uma obsessão pela magreza, ela tem um medo mórbido de engordar. E ela começa a fazer uma série de coisas que vão comprometer a saúde dela. Só que na anorexia ela emagrece muito. Na bulimia ela também apresenta essas características, mas o que vai ocorrer? A bulímica mantém o peso dela, porque na bulimia, qual é a característica da bulimia? A presença de episódios de compulsão alimentar, os chamados binge eating, ou mal traduzidos ataques de comer, onde a pessoa come uma grande quantidade de comida num período curto de tempo. Aí, com muito medo de engordar, ela tenta purgar isso de alguma maneira, ou vomitando, fazendo exercícios compulsivamente, tomando medicamentos diuréticos, laxantes, que ela acha que vai emagrecê-la. E o que acontece? A bulímica mantém o peso mais ou menos estável, um pouco mais, um pouco menos. E a anorexica não, ela emagrece muito. Ambas são gravíssimas, com índice até de mortalidade elevada.
Doutor, essas doenças são chamadas de doenças nervosas. Por que as pessoas desenvolvem esse tipo de doença, doutor?
Veja, você não tem uma causa única do tipo A implica em B. Então existem vários fatores, como por exemplo, fatores pessoais, psicológicos, familiares. A gente sabe muito mais o desencadeante atual disso, que são essa coisa, essa obsessão pela forma física que hoje está aí, né? Quer dizer, os fatores culturais, onde as mulheres principalmente procuram uma magreza que foi decodificada pela cultura, pela moda, pela publicidade, com beleza, pela mídia de uma forma geral, na civilização ocidental, como ícone de beleza. Então ela procura indiscriminadamente isso. Ela passa a usar comportamentos de risco, como dietas loucas, medicamentos, exercícios feitos compulsivamente, não confundir com o exercício normal que todos devemos fazer. E acontece o quê? Se ela tiver alguns outros fatores, ela pode desencadear um processo de transtorno alimentar.
Doutor, os riscos que essas pacientes correm são os mesmos nas duas doenças?
Não, as duas correm riscos sérios de outros transtornos. Anorexia, os estudos indicam até 20% de mortalidade por suicídio, parada cardíaca e inanição. A recuperação acaba se dando e das que sobram, 50% ficam com sequelas pro resto da vida e só 30% se recuperam. Sequelas como osteoporose, infertilidade futura, atrofia cerebral, outros problemas endócrinos como hipotireoidismo, tudo isso. Na bulimia também existem casos em que há a probabilidade grande de alterações permanentes, né? Habitualmente você tem aí também a presença de um transtorno psicológico pode ser o grande preditor para outros transtornos psicológicos. Na anorexia habitualmente há uma sobrecarga e na bulimia também com depressão de até 75%, de TOC, transtorno obsessivo compulsivo. A bulímica tem uma impulsividade muito grande, ela pode abusar de droga. Algumas meninas, a gente não sabe porquê, apresentam um furto compulsivo. Enfim, a margem de consequência é muito grande, inclusive de mortalidade.
Essas doenças são chamadas de bulimia nervosa e anorexia nervosa. Isso. Elas têm fundo emocional?
Elas são multifatoriais. Quer dizer, você tem que... Não é uma causa específica detonando a doença. Uma causa única. Elas têm, digamos, causas multifatoriais. Ou seja, várias causas convergem para provocar esse efeito. Inclusive causas emocionais bastante acentuadas. Mas também tem que levar em conta, especialmente como desencadeante, não como causa, mas como desencadeante, os valores culturais que estão aí. Esse emagrecimento, a busca indiscriminada da forma física, a busca indiscriminada da magreza, alguns pressupostos de que o corpo humano é infinitamente variável, que não é, né? É infinitamente maleável, basta que eu faça muita dieta, muito exercício, muito, e a coisa não é exatamente assim.
Doutor, há casos em que essas doenças se desenvolvem por questões hereditárias?
Poderá existir um componente hereditário, mas não assim uma síndrome. Por exemplo, um gene detonando isso, especificamente isso, e toda vez que ele está presente ocorre isso. Isso não. Mas a gente sabe que em estudos familiares, pessoas que têm parentes em primeiro grau com um transtorno alimentar podem ter uma chance maior de vir apresentar também um transtorno alimentar. Agora, é importante ver que essas pessoas, às vezes, têm modelos familiares também que predispõem a isso. A mãe, que é excessivamente preocupada, a filha pode crescer vendo esse aspecto. Então, existe tudo isso.
Doutor, qual a maior incidência quanto ao sexo e à idade?
9 para 1 em mulheres. Na anorexia, a gente dizia assim, no início da adolescência, na pré-adolescência, hoje você tem casos na infância. Quer dizer, vai havendo uma mudança muito grande. Na bulimia também 9 para 1, mas já numa idade um pouquinho mais avançada, no início da juventude, vamos dizer assim. Agora, de qualquer forma, existem profissões mais predispostas a isso. No caso, atletas, bailarinas, modelos, é uma população que a gente trabalha bastante, atrizes, e nas profissões acadêmicas, nutricionistas, médicas e psicólogas.
Doutor, o senhor tem dados se essa doença também atinge a jovens no interior do Brasil?
Habitualmente são pessoas expostas a esse modelo cultural. Talvez a gente não tivesse isso há algum tempo atrás, hoje sim. Hoje eu não tenho dados precisos, mas atendo casos clínicos de pessoas que vêm de fora procurando ajuda porque se encontram acometidas do problema.
O senhor acredita que a globalização...
Onde chega a civilização ocidental? Você tem um acréscimo dos transtornos alimentares. Tem um estudo famoso feito por Harvard nas Ilhas Fiji, no Pacífico, né, em que as pessoas, 3 anos antes da televisão de chegar lá, a universidade, através de uma pesquisadora, fez uma série de estudos levantando essa questão toda. Não havia grande preocupação nas pessoas nativas lá com forma física, dieta, tudo isso. 3 anos após o advento da televisão, 69% das mulheres faziam dieta e 1/8 tinham bulimia. Então você vê que a influência cultural é muito grande, né?
É verdade. Doutor, existe um mapa, uma estimativa do número de jovens que sofrem dessas doenças?
No caso da anorexia, aproximadamente 0,5% a 1% das meninas. E no caso da bulimia, de 1% a 3%. Porém, a gente sabe que esses dados são subavaliados, porque eles são colhidos em centros de saúde a partir das pessoas que procuraram ajuda. Então, clinicamente, a gente sabe que é bem mais do que isso. Inclusive, tem aquelas pré-anoréxicas ou pré-bulímicas que, a qualquer momento, podem desencadear o problema, né? Que, por exemplo, que adotam comportamentos de risco, fazem dietas malucas, que tomam remédio por conta própria, sabe? Que pensam o tempo todo nessa questão de emagrecimento. Teoricamente, elas são pré-candidatas a isso, né?
Doutor, e como é o tratamento? É muito difícil tirar o paciente de um estado como esse?
É fundamental que se pegue, que se faça o tratamento o quanto antes. Se existem patologias em que a gente deve pecar por excesso, são essas. O índice de mortalidade é muito elevado, o grau de comprometimento também. O que que acontece? A anoréxica parte do seguinte princípio: eu não estou doente, eu estou gorda. E a bulímica, por vergonha, os estudos mostram que elas ficam entre 5 a 8 anos para procurar ajuda. Então a anorexia vai resistir drasticamente ao tratamento e a bulímica vai demorar para procurar. E isso pode complicar bastante o prognóstico. O que que acontece? O tratamento é interdisciplinar. Médico, psicólogo, nutricionista tem que atuar em conjunto, no sentido de cada um na sua parte atender essas necessidades.
Quanto tempo demora para esse paciente cair?
É altamente variável.
É, né?
É altamente
variável. E algumas delas não conseguem enxergar que estão doentes, doutor?
Com certeza, na anorexia é muito comum isso. Outras conseguem um controle, mas estão mais sujeitas que quem nunca teve o problema. Sujeitas a um retorno disso. Então a gente tem que, no tratamento, tomar a precaução de prolongar esse tratamento além da cessação dos sintomas. Sabe, o curso, como a gente fala, é crônico.
Doutor, e como é que os familiares podem perceber que essa doença está se desenvolvendo dentro da sua própria casa?
Por exemplo, a menina começa a emagrecer subitamente, começa só a falar em forma física, em calorias, em dieta disso ou daquilo, faz exercício compulsivamente. Se ela termina de uma refeição, ela vai ao banheiro e finge que está tomando banho, bota música alta. Se ela começa a se isolar socialmente, apresenta alterações de comportamento nesse sentido, claro que isoladamente nada disso, mas são sinais de alerta.
Elas costumam frequentar esses sites que fazem apologia à magreza?
Terrivelmente. Os sites pró-anamia. E você vê lá, tem propostas absurdas de emagrecimento, de jejum, de métodos de contenção da alimentação muito grande. Enfim, é muito complicado isso. E hoje a gente sabe que tem mais sites disso que sites de saúde.
E como que o senhor, como psicólogo, vê a liberação desses sites pela internet?
Olha, eu acho lamentável. Agora, se a gente fala alguma coisa assim, vai dizer que é a volta da censura. Isso é mundial, né? Sabe, eu acho lamentável que fala de uma tal maneira, quer dizer, aquilo é tratado de uma maneira ideológica, uma lavagem cerebral. Preceitos de terríveis, né, que faria um campo de concentração parecer um banquete.
O senhor acredita que devam existir leis mais rígidas em relação a essas
Eu
doenças?
Acho que campanhas de vários tipos, do tipo, inclusive, de apoio de grandes empresas, apoio do governo em campanhas educativas, uma certa intervenção, por que não no meio da moda, onde meninas extremamente magras desfilam e servem como ícones de beleza dessa meninada toda. Sabe, então eu acho que campanhas governamentais, como tem com droga, tudo isso, seriam muito bem-vindas. Pra gente não ter que apelar pro Ministério Público depois, né? Eu acho que é importantíssimo que se façam campanhas em termos de saúde, de emagrecimento, tudo isso. Ninguém tá defendendo que as pessoas permaneçam gordas. Mas o oposto disso não é anorexia. E é um método de chegar também não é a bulimia. A gente não pode fazer uma doença para curar outra.
Doutora, os pais, os parentes devem participar do tratamento?
Com certeza. Inclusive, dentre as formas de tratamento, existe a parte de terapia familiar, que tem que ser vista de uma maneira, porque existem fatores familiares por trás disso.
Muita pressão da família?
Muita pressão, determinadas características familiares podem interferir nisso. Então é importante que a gente trabalhe a família também.
E por que que o senhor acha que esse problema atinge mais a mulheres do que a homens?
Provavelmente, talvez seja uma explicação muito parcial ainda, mas pela exigência estética que há em cima da mulher. O homem ainda não recebe essa coisa toda. Claro, nós não sabemos como vai ser daqui 20 anos, né? 30 anos. Mas nesse momento, embora já apareçam mais casos masculinos do que apareciam antes. Quando você via num centro de pesquisa, quando você via num atendimento de grande número. Hoje você vê na escola, na faculdade, nas academias.
Esses rapazes que tomam essas bombas para ficarem mais fortes, já é um sinal disso?
Outro quadro chamado de vigorexia, síndrome de Adonis, né?
Mas já seria um sinal de que a preocupação do homem também com a imagem...
Sem dúvida.
Tá certo, doutor. Olha, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa.
Muito obrigado, então. Um abraço.
Você acabou de ouvir o programa Pergunte ao Doutor. Hoje conversamos sobre bulimia e anorexia nervosa com o psicólogo clínico e psicoterapeuta pela Universidade de São Paulo, Marco Antônio de Tomaso. Pergunte ao Doutor. Produção e apresentação, Adriana Carla Aragão.
Acabamos de apresentar Pergunte ao Doutor, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-6122-11, 0800-6122-11. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Pergunte ao Doutor também está na internet, www.senado.gov.br/rádio.